Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Meu Deus. Aleluia. Que maravilha. Que bênção estar mais uma vez com os irmãos aqui nesse programa que tantas vidas, né, tem abençoado. Tem abençoado também as nossas vidas, porque nós também somos abençoados quando estamos aqui com os irmãos. Eu quero, nesta manhã, irmãos, compartilhar com vocês uma palavra de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu acho muito difícil ter alguém que não saiba esse Salmo de cor, Salmo de número 23. Um texto muitíssimamente lido, até pelas crianças da nossa igreja, né? Salmo de número 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. A minha versão é um pouquinho diferente. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários ou na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu venho meditando neste salmo e eu gosto muito deste salmo, porque ele foi um salmo de consolo e de força para mim em um momento muito difícil da minha vida, quando eu estava com o Lucas, né? O Lucas, o meu filho mais velho, internado com dengue hemorrágica na UTI, num estado gravíssimo. E esse salmo, ele foi o meu consolo naquele momento e me deu forças para passar por aquele momento. E dentro deste contexto que eu estava vivendo, recitando este salmo o tempo todo dentro daquela UTI, o Senhor me revestiu de autoridade e disse para mim que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória do nome dele. Naquele momento, eu orei pela vida do meu filho e o milagre do Lucas foi instantâneo. E aqui o salmista Davi, ele declara que o Senhor é o seu próprio pastor. Ele está adequando a linguagem para si próprio. E nós vamos ver que essa linguagem de pastor, de ovelhas, se aplicou à nação de Israel como um todo. Tem vários salmos. Eu trouxe para vocês aqui, ó, Salmo 79, o verso 13, diz: assim nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. Salmos 95, verso 7, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Salmo 100, verso 3, diz: somos teu povo e ovelhas do seu pasto. Salmo 40, verso 11, diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Da mesma forma, amados irmãos, os crentes em Cristo podem falar em termos pessoais, né? Porque lá em Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, diz que ele me amou e se deu por mim. Nós também podemos usar esse salmo e falar dele em termos pessoais. O Senhor é o meu pastor. Você também pode dizer: o Senhor é o seu pastor. E eu quero rapidamente aqui conversar um pouquinho com os irmãos dentro deste salmo tão maravilhoso, tão lindo, tão glorioso, tão restaurador para nós, né? Tão consolador para nós. Quando nós afirmamos o Senhor é o meu pastor, nós devemos pensar que da mesma forma nós estamos dizendo: eu sou sua ovelha. Mas se somos ovelhas do Senhor, porque se Ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Mas se nós somos as ovelhas do Senhor, nós também precisamos ter características de ovelha. E a primeira característica que eu elenquei aqui, é que as ovelhas, elas conhecem o seu pastor. A ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue o seu pastor. Se outro pastor a chamar, ela não atenderá. E o mais interessante, ao contrário do gado, que se gritar atrás deles, eles vão andar de qualquer forma, a ovelha não. Quando o pastor grita atrás da ovelha, na verdade o pastor deve ir na frente da ovelha, não atrás, chamando-a e mostrando para ela o caminho. O gado, normalmente, a pessoa que conduz o gado, ele está atrás. A ovelha, o pastor está sempre na frente. E ela segue o seu pastor. Ele a guia. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender na característica de ovelhas é que elas conhecem a voz do seu pastor. Jesus falou isso, que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E elas não vão atrás da voz de outro pastor, porque elas são do seu aprisco. Então que nós também possamos conhecer o Senhor desta forma, né? Conhecer a voz do Senhor e seguir o seu caminho. A ovelha, ela produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosqueada, mais ela produz. Ela não precisa de ninguém para dizer que, né, precisa de dizer para ela que ela tem que produzir lã, porque isso é natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica nova, simplesmente produz. Não para e não depende de nada para isso. A ovelha, e ela também produz uma lã boa. A lã produzida pelas ovelhas muda ao longo da sua vida e com o passar do tempo muda de textura, muda de cor, muda de densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e fios de cabelos do nosso corpo com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e resistente é a lã produzida. O crente também, ele deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Ou seja, nossas experiências e comunhão com Deus deve resultar num melhor crente a cada dia. Portanto, queridos, que hoje nós sejamos melhores do que ontem. Que nós possamos a cada dia frutificar, produzir, sermos melhores servos do Senhor, melhores crentes, sem precisar ninguém ficar dizendo o que nós precisamos fazer. Nós temos que produzir porque nós somos ovelhas. E tem que ser natural da ovelha produzir lã e lã boa, lã de qualidade. Então tem que ser natural da nossa vida também. Outra característica das ovelhas é que elas não comem qualquer coisa. Uma ovelha come capim. E o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Ela não come qualquer porcaria, não fica atrás de todo tipo de alimento. E como ovelhas, nós também precisamos desejar o alimento fresco da palavra do Senhor todas as manhãs. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Tem muita gente que se alimenta sempre de comidas requentadas, sempre de coisas que alguém traz para ele. Ele nunca tem a iniciativa de procurar um alimento fresco, uma comida agradável. Ele nunca vai atrás daquele alimento que ele sabe que é puro, que é, né, fresquinho, que está bom. Ele está sempre procurando ali, porque ele é preguiçoso. Ele não quer ter, né, o trabalho de ir atrás. Então ele sempre come aquilo que as pessoas colocam à sua mesa. Hoje nós temos um grande problema. Nós temos os crentes que se alimentam da internet. Tem crente que não vai mais em culto de doutrina. Ele não vai mais na escola dominical. Por quê? Porque ele se alimenta daquilo que ele recebe via internet. Pastores que ele não conhece, que ele não sabe quem é. Pastores que vivem rodeados de escândalos, de mensagens simplesmente de autoajuda. E muitas pessoas estão inchadas, com problemas de saúde espiritual, porque não se alimentam de uma comida fresca, de uma comida boa, daquela comida que o seu pastor traz para ela ali como um alimento. As ovelhas estão constantemente mastigando. Você já observou isso? Como faz parte da família dos ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando e estão. Podem passar até 8 horas nesse processo. E isso garante a elas o consumo de cereais muito duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus. E assim como as ovelhas, nós também precisamos estar remoendo esse alimento. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu vou ao culto de domingo e a mensagem pastoral que é traga para a igreja, ela fica a semana toda na minha mente e eu vou ruminando aquela mensagem. Às vezes não é um texto tão fácil de você engolir. Mas nós precisamos ruminar essa palavra, entender, aplicar ela na nossa vida. Trazer para o nosso dia a dia, para o nosso contexto dos nossos dias. E aplicar essa palavra, usar essa palavra, mesmo que talvez ela seja um alimento ali, uma palavra de difícil digestão. Às vezes não é fácil. Mas nós precisamos desse alimento. Porque a gente passa de etapas, nós mudamos de etapas, nós não somos crianças a vida toda. Uma criança, quando nasce, ela começa com leitinho. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Mas com o passar do tempo, ela começa a se alimentar de uma comida mais sólida. Nós precisamos desse alimento mais sólido. Nós precisamos dessa comida que no primeiro momento ela parece um pouco indigesta, mas nós precisamos. Um alimento mais duro, eu não sei se vocês sabem, ele fortalece até as suas mandíbulas, fortalece até a sua arcada dentária. No interior, nós fomos criados comendo goiaba verde, descascando laranja até com dente, cana. Quantas crianças da nossa época hoje que nunca chuparam uma cana? E a cana, ela é difícil, às vezes, até de você chupar, porque ela é dura. Mas, uma vez, um dentista conversando comigo, eu levei as minhas filhas e conversando, ele falou, mãe, as pessoas mais idosas, mais antigas, que nasceram no interior, têm os dentes mais fortes. A arcada dentária é mais forte, por causa da mastigação. As crianças de hoje estão nascendo com falta de dentes. Que não se manifesta nem na vida adulta. Às vezes tem uma agenesia, que é a falta de um dente natural por falta de mastigação. Porque as pessoas hoje consomem sempre um alimento mais mole, sempre enlatados. Então isso também, quando a gente traz para a nossa vida, olha a importância desse alimento espiritual que é a palavra de Deus para a vida do crente. Nós precisamos estar remoendo esse alimento. Então essas são algumas características das ovelhas que eu trouxe para nós aqui. E o verso 1 do Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original, as palavras nada faltará não indica coisas, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem é que não me faltará aqui? É o Senhor que não me faltará. Tem muitas pessoas que leem este texto dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele olha para coisas, para situações. Mas aqui é o Senhor que não pode faltar. Porque se a gente tiver tudo nesse mundo, mas se a gente não tiver o Senhor na nossa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, pode até indicar sim provisão, mas a mensagem principal aqui é que o Senhor não falta e está sempre presente. Ele é a nossa maior riqueza, Ele é o que nós temos de mais importante, de mais especial, Ele é tudo na nossa vida, pode nos faltar todas as coisas, mas que nunca nos falte a presença do Senhor na nossa vida. O verso 2 diz, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas, uma ovelha. Ela não sabe diferenciar uma relva boa e uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isso e indicar para ela o que é bom para se alimentar. Então, quando o salmista declara, deitar-me faz em verdes pastos, ele está dizendo, ou passando a ideia de que o pastor coloca a sua ovelha onde tem um bom alimento. O pastor coloca a sua ovelha onde a comida é boa. O pastor coloca a sua ovelha para se deleitar em verdes pastos. Dá a ideia aqui de descansar em Deus sobre a provisão do bom alimento. Queridos, o Senhor não nos deixa faltar nada. Claro que como seres humanos nós passamos por momentos de turbulência, de dificuldade, às vezes de ansiedade, de lutas, até de falta de fé. É óbvio, nós somos seres humanos. Mas a palavra para nós nessa manhã é: descansa no Senhor, porque Ele tem a provisão de um bom alimento para você. Ele tem a provisão de um bom alimento para nós. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas agitadas podem assustar as ovelhas. Por isso ele diz: Senhor, guia-me mansamente a águas tranquilas. O pastor guia a ovelha mansamente até as águas tranquilas. O nosso Senhor, Ele sabe nos guiar até os lugares tranquilos que refrescam a nossa alma. Eu, nos meus momentos de dificuldade, de ansiedade, a minha oração sempre é: Senhor, refrigera a minha alma. Senhor, como o salmista Davi disse, guia-me para as águas serenas, para as águas tranquilas, aonde a minha alma será refrescada. Que nessa manhã você possa orar dessa forma ao Senhor. Refrigera a minha alma. Verso 3. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Ou ele refrigera minha alma. Um dos significados da palavra refrigério é sensação agradável produzida por frescura ou pela frescura. Alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. Como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério e o alívio. O Senhor nosso Deus, Ele traz alívio, consolo e bálsamo para a nossa alma. Não existe. Eu não sei se com você acontece dessa forma, mas para mim, Rosimar, não existe lugar melhor do que de joelhos dobrados na presença do Senhor para refrigério da alma, para consolo da alma, porque só o Senhor tem. Ó, não é o vizinho, não é o amigo, não é o pastor, não é, num grupo de WhatsApp que você vai abrir a sua alma e vai receber refrigério, e vai receber consolo, e vai receber alívio e conforto. Não, é na presença do bom pastor. É ele que tem, é ele que traz alívio, consolo, refrigério e o bálsamo para a nossa alma. Só ele pode fazer isso. E bem sabendo disso, o salmista Davi diz: refrigera a minha alma. Oh, irmãos, que intimidade, que comunhão, que coisa boa quando a gente tem a convicção e a certeza de que se nos achegarmos a Ele como nosso bom pastor, nós receberemos o consolo e o refrigério que nós precisamos. Mais uma vez aqui no verso 3, o salmista ele usa a expressão guia-me. A palavra guia-me, o que deixa claro aqui o trabalho do pastor de guiar as suas ovelhas. É bem aqui o lugar para onde o pastor vai guiar as suas ovelhas. As veredas da justiça. Vereda é caminho, é trilho, é direção, é rumo. Portanto, o salmista está dizendo aqui que o pastor guia a sua ovelha por um caminho reto, por um caminho limpo, por um caminho apropriado. Por isso que a palavra justo vai indicar neste contexto de caminho da ovelha. O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, por um caminho reto. Por quê? Porque o Senhor, o nosso pastor, também é justo. Ele também é reto, ele também é bom. Então ele vai nos guiar, ele é o nosso caminho. Se nós somos filhos dele, ovelhas do seu pasto, nós devemos ser justos também, ser íntegros também, entrar por esse caminho, levar pessoas também por esse caminho da retidão, da justiça. Oh, que coisa gloriosa, que coisa linda quando o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça. Em um outro texto, que eu não me lembro agora qual é o salmo, o salmista Davi diz: Senhor, olha para o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Quando falamos de caminho reto, falamos de caminhos de justiça, de caminhar de um caminho apropriado, e é disso que nós precisamos nesses dias. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. As ovelhas, se você observar, elas são ingênuas. E por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas. Pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. Lembra da parábola que Jesus contou? Das 99 ovelhas que foram deixadas no aprisco por causa de uma que se desprendeu de todas as outras e se perdeu no despenhadeiro. É exatamente isso, por causa da sua ingenuidade. E o perigo é constante para essas ovelhas. Nós precisamos ficar sempre perto do pastor, sempre seguras do seu lado, no seu aprisco. Porque nós somos muitas das vezes ingênuos. Assim como as ovelhas, nós precisamos tomar cuidado com os penhascos, aonde as ovelhas muitas das vezes pode levar uma queda bem grande. Tem muita gente que flerta com o perigo. Tem muito crente que flerta com o pecado. Tem muita gente que brinca de pique-esconde com o pecado, que brinca de pique-esconde com o diabo. E às vezes estão ali quase que caindo no despenhadeiro, porque vai flertando, a sua ingenuidade vai levando ela a flertar com esse caminho perigoso, com esse caminho difícil. Cuidado, nós precisamos de cuidado. O pastor cuida das ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto até que causam a morte. O nosso Senhor, o nosso bom pastor, está continuamente com seus olhos voltados para nós, para nos livrar de todo mal, de todo perigo, mas nós precisamos estar próximas dele. Ouvindo os seus conselhos, ouvindo a sua palavra, nos alimentando da sua presença e da sua palavra, para que possamos estar seguras, seguros. Verso 4 ainda: a tua vara e o teu cajado me consola. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas aqui, o cajado e a vara. A vara, ela é comprida e com um ponto de interrogação na ponta. E com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas arbustos ou espinheiros. E o cajado serve para quê? Serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Olha o cuidado do pastor. Em uma briga, ou quando está a ponto de se desagarrar, de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela. E ela se assusta e foge daquele lugar de perigo. Isso aqui fala de correção, de disciplina. Nós, ovelhas do Senhor, precisamos de correção, de disciplina, de entender a funcionalidade do cajado e da vara. É necessário para nós, porque nós somos ovelhas dele. Verso 5: preparas uma mesa, já estou encerrando, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A cena muda de alimento e água destinado as ovelhas para banquete farto aqui para humanos. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais aqui em momento de sacrifício, contudo é mais provável que ele esteja pensando em outros momentos de refeição ou festas especiais. Devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando nesse contexto como ovelhas. E por ser um humano, o que vem em sua mente é um banquete preparado pelo seu Senhor. Mas ele não foge do contexto do pastor e da ovelha. Por quê? Como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem lhe fazer mal. O Senhor é aquele que prepara para nós um banquete. assim como ele preparou e prepara um banquete para as ovelhas em que Davi coloca aqui nesse contexto, o Senhor também prepara para nós, as suas ovelhas, um banquete na presença do nosso inimigo. E aí muitas pessoas, às vezes, olham para isso aqui e entendem o ser humano como seu inimigo. Não é. Esse banquete preparado para nós aqui é na presença do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma. É na presença dele que o Senhor prepara um banquete para nós. Unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentarem direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acabam assustando outras ovelhas que as seguem, correndo o risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos. Por isso, pastor, joga óleo sobre as suas cabeças para evitar esse problema. Irmãos, que profundidade tem isso aqui. Aonde que as ovelhas são atacadas pelas moscas? Na sua cabeça. E aonde o pastor derrama o azeite para evitar que as moscas venham, né, e ataquem aquela ovelha? O pastor derrama o azeite sobre as suas cabeças. E assim, o Espírito Santo de Deus também derrama sobre as nossas cabeças a sua unção, para que nós possamos viver uma vida direcionada por Ele. Nossos pensamentos, quando temos a unção do Espírito Santo, quando nós temos a mente de Cristo, a nossa mente, ela está protegida dos insetos, dos demônios, dos maus pensamentos, daquilo que vem para tentar distrair a nossa vida. O Espírito Santo, ele vem e unge-nos com a sua presença para enxotar de nós os maus pensamentos, os espíritos malignos que vêm para perturbar. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando se fala sobre as armaduras do crente, nós vamos ver o capacete da salvação. Ele vem para quê? Para proteger a nossa cabeça, para proteger a nossa mente. Para proteger a nossa mente desses pensamentos, daquilo que Satanás muitas das vezes lança contra a nossa vida. O apóstolo Paulo disse: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que há louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Mas só tem a mente protegida, só tem a cabeça protegida, os pensamentos protegidos, aqueles que têm a presença do Espírito Santo em sua vida. É isso que Jesus quer fazer conosco, proteger a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos pensamentos. O meu cálice transborda. Cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. O salmista, ele vai usar aqui uma expressão transborda, que dá sentido de mais do que cheio. Quando estamos apenas cheio, não transbordamos. Mas quando é mais que cheio, quando você vai colocando e o recipiente já não cabe mais, ele transborda. Então o Senhor dá com abundância, de maneira que o nosso cálice transborda. O Senhor tem sempre mais para nos dar. Ele diz que aquele que lhes pedirem o Espírito Santo não lhe será dado sob medida, mas ele dará mais. Quanto mais nós pedimos, mais nós recebemos. Essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais. Na Palestina, por exemplo, o transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente. O que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos. Portanto, se somos ovelhas dependentes do nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o que já temos recebido. E então nosso cálice vai transbordar. Como está o seu cálice nessa manhã? Você está transbordando? Ah, irmã Rose, estou pela metade. O Espírito Santo de Deus está aqui para encher a sua vida nessa manhã. Ah, mas eu não estou em um culto. Estamos sim em um culto, estamos na presença do Senhor. Aí aonde você está, o Espírito Santo de Deus está. Então que você possa abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo transbordar a sua vida nesta manhã. Não importa se no carro, no seu trabalho, não importa onde você esteja. O desejo dele é fazê-lo transbordar da sua presença, da sua alegria, do seu gozo, da sua comunhão. É isso que o Senhor tem para nós. Verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Embora o pastor guie suas ovelhas estando à frente, muitas vezes ele caminha lado a lado e por vezes segue atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para dormir à noite. Isso acontece com as ovelhas e os pastores. E o nosso pastor, ele é cheio de bondade, ele é cheio de misericórdia. E porque a ovelha obedece à voz do seu pastor, bondade e misericórdia o segue. Se nós obedecermos à voz do Senhor, a misericórdia dele, a bondade dele nos seguirá. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vou repetir, Deuteronômio capítulo 28, versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor seu Deus. Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos, mas elas nos seguirão. Isso é bíblico. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, a sua misericórdia e a sua bondade também há de nos seguir. Nós receberemos de Deus esse conforto de termos a sua presença, a sua bondade e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ainda no verso 6, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda trazendo para o contexto de pastor e ovelha, depois do salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar de habitação. Após tantos benefícios que a ovelha tem com seu pastor, não poderia falar do desejo de estar sempre juntos. E assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós que devemos querer habitar com Ele. Habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar onde Ele estiver, juntos para sempre. Que este seja o desejo do seu coração nesta manhã. Que essa seja a sua vontade, que seja aquilo que permeia o seu sentimento nessa manhã, estar com o Senhor para sempre, aonde o Senhor estiver, porque Ele é tudo de mais precioso que nós temos. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso guia, o nosso guarda, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa alegria, tudo que nós precisamos está nele. Se nós temos o Senhor na nossa vida, todas as outras coisas serão apenas consequências da maior riqueza que nós já possuímos. O problema hoje, queridos irmãos, é que a maioria das pessoas buscam as bênçãos em detrimento do abençoador. Falta a compreensão de que se nós temos o Senhor na nossa vida, todas as demais coisas virão porque Ele já está conosco. E Ele tem tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Nele nós temos todas as coisas. Porque dinheiro apenas sem Jesus não traz alegria. Saúde sem Jesus não traz alegria. Casa, casamento, filhos, carro sem Jesus não traz alegria. Dinheiro sem Jesus não traz alegria. Casamento perfeito sem Jesus não existe. Beleza sem Jesus não existe. Tanto é verdade que nós vemos todos os dias os grandes atores e atrizes que a gente olha parecem perfeitos, são lindos, são belos, corpos esculpidos, dinheiro na conta. E casam uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, não são felizes. Porque nada disso tem sentido se nós não tivermos o bom pastor na nossa vida. Porque é Ele que vai nos alimentar, é Ele que vai nos conduzir por caminhos retos, é Ele que vai nos livrar do perigo, é Ele que vai guiar a nossa vida com bondade, com misericórdia, é Ele que vai proteger a nossa mente dos demônios, dos maus pensamentos, dos espíritos malignos, é Ele que vai colocar uma mesa farta na presença do nosso inimigo. É com Ele que nós queremos habitar, é com Ele, para sempre com Ele. Ele precisa ser o nosso maior alvo, o nosso alvo é Cristo, é assim que o apóstolo Paulo disse. Porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso maior desejo. É com Ele que eu quero estar. E eu oro para que seja também com Ele que você queira estar nesta manhã. Porque sem Ele, nós nada somos. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Que você seja, nesta manhã, a ovelha desse aprisco. Na presença desse pastor, aonde nós temos toda a proteção. O salmista Davi teve uma experiência maravilhosa. Porque ele era pastor de ovelhas. E ele usou essa metáfora porque ele cuidava de ovelhas. Ele sabia dos perigos que as ovelhas corriam. Tanto é que ele livrou as ovelhas do urso, do leão. E ele entendeu perfeitamente quem o Senhor era para ele. Ele era o pastor das suas ovelhas. E ele era a ovelha do sumo pastor. Oh, aleluia! Que você também, nessa manhã, seja ovelha desse aprisco, ovelha desse pastor. E se por um acaso você não é uma ovelha ainda do Senhor Jesus, se torne nesta manhã. Venha para esse aprisco, venha para a presença dele. Receba ele nesse dia como Senhor, como Salvador, como pastor da sua vida. E você estará segura, alimentada, guardada até o dia em que ele voltará para levar as suas ovelhas para aquele aprisco que ele foi preparar. E nunca mais nós ficaremos longe dele, porque estaremos para sempre com ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa nesta manhã, e que essa palavra encontre guarida, espaço no teu coração. Mande ela também para outras pessoas que precisam entender que ela também é ovelha desse aprisco e ovelhas desse pastor. Deus te abençoe em nome de Jesus.